Ouvintes da Rádio Alto Minho, bem-vindos a mais uma edição do Momento de Inspiração. Estamos aqui na antena da Alto Minho FM à segunda-feira, depois das 22 horas, com imagem nos dias seguintes no site e redes sociais, para acompanhar esta emissão com a Maria Céu e comigo, Fernando Serrão. Depois de, na última semana, termos falado de hábitos que nos deixam cansados, vamos agora abordar dicas para evitar o desgaste emocional, que é, sim, um seguimento daquilo que nós estivemos a falar na semana passada, mas aqui já não tem tanto a ver com o físico, mas mais com a mente.
É verdade. Olá, ouvintes. Nós esperamos que estejam bem, que aproveitem a vossa vida da melhor forma, e nós cada vez mais sugerimos que aproveitem a vida de uma forma proativa e atenta e consciente, porque é isso que lhes vai dar saúde, jovialidade e por aí fora. Estarmos atentos a determinadas questões é fundamental para termos uma atitude, digamos assim, curadora, se assim que se pode dizer. Mas nós hoje, este tema surgiu porque, para mim, é muito fácil, para mim, é quase uma rotina eu ouvir as pessoas dizerem que estão cansadas. E muitas vezes dizem, mas eu não tenho razões para estar cansada, porque vou de férias, porque estou... Percebe o que eu estou a dizer?
Mas é curioso que às vezes as férias cansam, não é?
Sim.
É uma coisa fantástica.
Também, claro.
Já ouvi
também,
dizer é pessoas dizer que nas férias se cansavam imenso.
Sim, que quando acabam as férias precisavam de férias para descansar.
Isso tem a ver com uma má programação.
Sim, mas também tem a ver que muitas vezes nós queremos nas férias fazer tanta coisa,
pois,
que exageramos nas questões. O que eu acho é que as férias, pronto, isto é só um parênteses, as férias, acima de tudo, tiram-nos do nosso registo habitual e rotineiro e levam-nos para outras situações, para outros ares, para outras energias. Isso é bom, mesmo que nos sintamos cansados, porque isso é um cansaço que nos dá vontade de fazer mais e de fazer melhor. Há situações de cansaço, tipo alunos que estão cansados logo no princípio da escola e estamos cansados, e esta questão é mesmo desgaste emocional, e nós temos que estar atentos para resolvermos ou para termos uma atitude de maior atenção e até de consciência para podermos resolver as coisas.
Vamos lá começar com algumas dicas, então.
Nós falamos no último programa mas eu acho que isto começa a ser tão verdadeiro que as pessoas, e tão fácil e tão ao nosso alcance, que as pessoas já não ouvem, porque esta questão de não ouvir é uma coisa incrível, não é?
É verdade.
É, as pessoas não ouvem. A alimentação é...
Foi o tema principal do último programa.
Sim, é a base da nossa saúde, é a base de conseguirmos relaxar, é a base de nós conseguirmos fazer alguma coisa para dar ao nosso organismo nutrientes fundamentais para a manutenção da nossa saúde, da nossa juventude, ou pelo menos para não envelhecermos muito rápido, sabendo que é um processo natural da vida.
Sem os quais a nossa saúde pode ficar em risco.
Sim, e eu acho que cada vez mais termos uma atitude saudável com a nossa vida e com aquilo que comemos, aquilo que bebemos e com essas coisas, realmente vão ter um impacto muito forte em termos de desgaste emocional, desgaste mental, daquela letargia que não nos apetece fazer e ficarmos no sofá porque não queremos fazer, ou então, percebem? Todos nós passamos um bocado por essa questão, e eu acho que às vezes é difícil sairmos deste registro tão mau da nossa vida e fazermos alguma coisa para que as coisas corram melhor. Porque nós não acreditamos na simplicidade que é dar um passo a nosso favor. Porque nós achamos, quando estamos num registro, ou que todas as coisas simples e fáceis são para aquelas pessoas esquisitas que acreditam na autoajuda, nos livros, neste e naquele, e não fazem. E o problema é que vai passando, são os tiros constantes, é com a alimentação negativa, o fast food, porque é rápido, porque as pessoas nem se dão ao trabalho de cozinhar. E isto também impressiona-me, tendo em conta que nós vivemos num período complicado de inflação, em que tudo está muito mais caro, em que é preciso um maior controle daquilo que nós compramos. Como é que é possível ainda as pessoas não pensarem, ou ainda não terem chegado à conclusão, que comer em casa come-se de uma forma muito mais saudável, muito mais equilibrada?
Mas isso tem a ver com facilitismo. As pessoas hoje em dia fazem muita coisa e depois já não têm tempo para fazer as suas refeições e optam pelo facilitismo. E aí muitas vezes acontece aquilo que falávamos no último programa, lá começa a entrar o fast food e as comidas pré-preparadas e etc. Que hoje em dia,
cada vez mais.
Que hoje em dia apareceram precisamente porque começou-se a perceber que havia essa necessidade.
Sim,
e que o mercado respondia a essa oferta.
Ouvintes, nós vamos a um supermercado, pode ser pequeno, grande ou médio, e o que é que nós temos na área da alimentação? Comida já preparada, comida já feita. E eu impressiono-me, porque, queridos ouvintes, chegar a casa a fazer um bife ou chegar a casa a fazer um peixe cozido ou um peixe grelhado, demora quase o mesmo tempo que ir a uma superfície qualquer, estar na fila e depois para pagar e não sei o que mais, e chegar a casa e pôr na mesa. Por isso, estas questões de se alimentar bem têm a ver com a nossa própria preguiça e com a nossa forma de vermos a vida e deixarmos e pensarmos que a alimentação não é assim tão prioritária e pensarmos que se fizermos hoje não faz mal porque amanhã nós fazemos outra coisa qualquer para compensar. O problema é que é hoje, é amanhã e por aí fora. E no meio destas coisas vamos falar também das bebidas, dos refrigerantes e por aí fora, porque são altamente negativos em termos da nossa saúde e realmente facilitam a oxidação celular, facilitam estas questões que realmente depois não nos deixam nem pensar bem, nem viver bem, por aí fora, porque nós não estamos a dar ao nosso organismo as substâncias nutrientes necessárias para que realmente funcione bem.
Avançando nas dicas, temos que colocar um pouco mais de calma na nossa vida, porque isso provoca muito stress, e com o stress vem, por exemplo, as dores no corpo, que muitas vezes nós não identificamos como tal.
Cada vez mais, eu pelo menos daquilo que eu leio e da minha própria vida, uma das coisas que mais me afeta hoje é o cortisol. E nós achamos, de uma forma fantástica, que lidamos bem com o stress e que até trabalhamos mais e melhor e conseguimos. Só que o stress tem uma coisinha chamada cortisol e que é brutal e que vai moendo e que vai corrompendo e que vai gastando e que nos vai desgastando. Até que um ponto as coisas começam a correr mal. Não dormimos, depois em termos do nosso organismo começamos a ver que as coisas não estão a funcionar bem porque nós achamos que o stress que é saudável não é.
Entretanto, está-se a criar um desgaste emocional.
E estamos a criar porque cria... Queridos ouvintes, nós temos que organizar a nossa vida, o nosso dia no dia anterior, não é no próprio dia. Mas nós temos que nos organizar de uma forma flexível. Ou seja, não vamos cumprir rigorosamente 5 minutos porque estou atrasado ou 5 minutos que já devia lá estar, mas fazer as coisas começando um bocadinho mais cedo. Se nós começarmos o dia mais cedo, se formos para a cama um bocadinho mais cedo, nós temos o tempo de descanso. Para quê? Para reparar, regenerar e para revigorar...
E evitar os atrasos.
E evitar os atrasos. Por isso eu acho que ir com calma tem a ver com a forma como nós preparamos o dia seguinte. E preparar o dia seguinte significa deitar mais cedo e levantar um bocadinho mais cedo. E organizarmos as coisas todas que temos tempo para tudo. Não perdermos tempo nos nossos telemóveis a ver o que outra pessoa colocou ou por aí fora, porque todos nós vivemos um bocadinho nessa série de... A primeira coisa de fazer é ver quem é que postou e o que é que postou e onde está e o que devia estar. A sério, o que é que isso interessa para a nossa própria vida? Eu não tenho essa curiosidade, na verdade. Por isso, ir com calma tem a ver com o tempo que você desperdiça com o seu telemóvel. Não é nos mails, não é nos audiolivros, não é nos podcasts, não é nas notícias que vai ouvindo ou na música que vai ouvindo. Não é isso. É aquela coisa, aquele hábito negativo que nos dá muito cansaço e até desmotiva-nos a ver o sucesso dos outros e nós não conseguimos lá chegar. Não há nada mais desgastante emocionalmente e mentalmente do que acharmos que a vida dos outros é fantástica e que a nossa vida não é. E porque nós não sabemos qual é o processo do outro até chegar àquele sucesso que você vê, você acha que não consegue... porque não conhece o processo e realmente fica com aquela ideia pessimista que as coisas são injustas, mas que realmente não é assim e há todo um processo para se fazer até chegar a um ponto que nós consideramos fantástico.
E que ferramentas é que temos para resolver o problema do desgaste emocional quando ele já está instalado? Porque muitas vezes não conseguimos controlar e acabamos mesmo por ter um desgaste emocional grande.
Eu acho que nós, num determinado ponto, estamos desgastados emocionalmente. Com cuidado ou sem cuidado, com alguma atenção à nossa vida ou não, temos sempre algum desgaste. O que é que nós fazemos, o que é que eu faço quando me sinto cansada? Imediatamente tento tomar alguns suplementos e cada vez mais estou atenta ao meu sono e à minha água. Isto é daquelas coisas imediatas que eu faço quando me sinto desgastada emocionalmente. E como é que a pessoa sente-se desgastada emocionalmente? A pessoa fica com muito mais tendência à tristeza, com mais tendência ao pessimismo, com mais tendência ao sedentarismo, com mais tendência a não fazer nada.
Irritabilidade.
Irritabilidade, impaciência, discussões, depois com argumentos que são tudo menos inteligentes e por aí fora. Por isso, queridos ouvintes, a primeira coisa que eu faço é essa, para vocês pode ser diferente. Relativamente ao nosso guião, a primeira coisa que nós devemos fazer quando nos sentimos cansados, e sem ser emocional ou qualquer coisa, porque sentimos cansados e muitas vezes nem conseguimos perceber porquê, é fazer algum tipo de exercício. Uma das coisas pode ser junto à praia, pode ser num bosque, não há nada mais fantástico. E os japoneses têm muito essa tradição e esse hábito de tomar banhos de floresta. Não há nada que está na floresta, é sentir os passarinhos, sentir os cheiros diferentes, ver aquela verdura, ver... Estamos a pousar os pés e sentimos toda...
É um banho de natureza.
É um banho de natureza. Não há nada melhor que os banhos da natureza. Seja a natureza que quiser. Pode escolher à vontade. Praia, rio, bosque, o que você quiser. Não há nada melhor do que nós termos um tempo para fazer isso. Porquê? E esse tempo, e pode ser, imagino, pode ser um ginásio, eu só estou a falar da natureza, porque a natureza é revitalizante. A natureza, para mim, e vocês vejam assim, eu quando faço as minhas caminhadas, eu mentalmente penso e peço para que a negatividade saia e para que todas as coisas boas que a natureza que me possa dar. E é isso que acontece, porque é assim que eu vejo as coisas. E também tem a ver com a nossa parte mental. Agora, se pode ser ir ao ginásio, vá ao ginásio, mas se não tem o hábito de ir ao ginásio, faça idas ao ginásio cautelosas para não se cansar, para não se desmotivar, porque depois vem as dores musculares e depois vem a sua mente negativa a dizer, mas não vai hoje, passa para amanhã, e isto realmente não é nada benéfico em termos da nossa, de nós recuperarmos. Por isso...
Vamos passar à frente a atividade física, porque já falámos disso no programa anterior e já sabemos que a atividade física é importante, portanto vamos passar essa parte à frente e vamos passar para a meditação, que também é muito importante e também é muito praticada pelos orientais.
É verdade.
Já que estamos a falar,
já
no
que
caso
estamos
do
a
Japão.
Falar sim, dos banhos de floresta, que eles dão mais valor a banho de floresta do que, por exemplo, a caminhar junto à praia. O exercício é fundamental para tudo na nossa saúde. Isto seja para a nossa mente, para a nossa parte psíquica e para a nossa parte física, porque nós temos uns objetivos de parecer igual a X, Y ou Z, mas nós não fazemos nada. E achamos que as pessoas são bem-aventuradas ou que são abençoadas por Deus, porque nascem assim. Queridos ouvintes, isso não existe. Todas as pessoas se esforçam muito para conseguir atingir um determinado patamar. O que vocês não querem é dar os passos ou fazer as mesmas coisas que essas pessoas fazem. Por isso, em termos de exercício estamos falados, em termos de meditação, a meditação foi, acho que foi um dos nossos primeiros programas há muitos anos atrás. A meditação para todos os gurus, professores, psicólogos, principalmente da psicologia positiva, é como nós darmos um banho à nossa mente. Imagine, e se nós pensarmos nisso, é que nós, eu estou sempre a dizer isto.
É procurar dentro de nós alguma coisa.
Sim, e é dar um banho, é saber que naquele tempo, pode ser 5 minutos, pode ser 1 minuto, pode ser o tempo que você quiser, você está ali e você controla as suas funções, ou seja, a melhor forma de nós meditarmos, porque a nossa mente não para, e você não para, e você alimenta, e por muito atentos que nós possamos estar, a mente leva-nos para as histórias, para as coisas que temos que fazer, para as coisas que para nós são complicadas. É verdade, não é? Por isso é muito difícil nós conseguirmos calar a nossa mente. Nós conseguimos calar a mente pontualmente com a respiração consciente, com contagens, contar na inspiração, contar na expiração. Se você quiser fazer pausas entre inspiração e expiração, é fantástico. Nós devíamos fazer devemos fazer uma inspiração com algumas coisas, duas expirações por minuto, e nós fazemos muito mais, mas isto é de uma forma controlada, e pensar que assim como você toma banho, assim como você tem cuidados de higiene consigo mesmo, porque é que nós não devemos ter esses cuidados com a nossa mente, e essa mente, isso faz-se através da meditação. Há muitas formas de meditar sem ser através da respiração, e que é, imagine, adora fazer jardinagem, faça jardinagem. A melhor forma, e nós falamos nisso num senhor que já não está entre nós e que era um senhor fantástico, em que ele falava em mindfulness. Eu acho que nós começamos a fazer programas sobre mindfulness quando ainda não sabia muito bem qual era a tradução para português, e é atenção plena à nossa vida, ao nosso momento de agora. Então ele dizia e defendia que não há nada mais fantástico do que fazer uma meditação a arrumar uma casa. Tem todas as vantagens do mundo. Nós estamos a meditar, nós estamos a limpar, estamos a tornar o espaço mais agradável e estamos a tornar um ambiente muito mais acolhedor e muito mais convidativo para que as pessoas estejam e que as pessoas queiram estar. Por isso, tudo na nossa vida é o momento para nós meditarmos. Fazemos um trabalho e de fazermos de uma forma consciente, e o melhor que nós podemos fazer é a meditação. Fazermos, por exemplo, um momento de epifania na nossa própria vida, é quando nós estamos a fazer um comentário, ou então estamos a reclamar muito da vida, ou a culpar isto e aquilo, de repente nós pensamos, what? O que é que estamos a fazer? Isso é um momento de epifania, porque automaticamente você reduz e muda completamente o comportamento. Não é viver em meditação todos os dias, mas é trazer a meditação para a vida todos os dias, para que ela nos ajude a melhorar a nossa vida, a termos menos desgaste e estamos melhor preparados para a vida e para aproveitarmos, para desusufruirmos e para brincarmos e para nos rirmos, porque isso é o que nós devemos fazer muito mais do que aquilo que fazemos.
Depois, outra dica é o exteriorize. Exteriorize os sentimentos, as preocupações, porque nada melhor do que deitar cá para fora, né? Falar e expor aquilo que muitas vezes, por exemplo, nos preocupa.
Sim, mas nós, queridos ouvintes, eu nesta coisa, e acho que a equipa também, que também percebe isso, não é sermos negativos, mas eu acho que hoje em dia, pelas questões das redes sociais e das imagens e daquilo que é fama e daquilo que é bonito, nós vivemos num momento em que ninguém diz nada, porque é uma vergonha estar preocupado, porque é uma vergonha estar deprimido, porque é uma vergonha estar triste, porque é uma vergonha não ter o sucesso que é suposto ter, porque é uma vergonha envelhecer, porque é uma vergonha estar doente. Tudo é uma vergonha. Isto é inacreditável. Nós vivemos num momento, eu não sei se...
E depois fechamos-nos sobre nós próprios.
E depois fechamos-nos, porque depois temos vergonha, e nós temos vergonha de ir ao médico e dizer que temos um problema de saúde, porque era suposto não ter, mas temos. Queridos ouvintes, a vida é como é. E nós, cada vez mais, temos que partir, é tipo partir um prato, mas parti-lo fervorosamente e absolutamente bem partido. Todas estas questões que, de repente, são roupagens que nós usamos e que são super negativas para nós. Não falamos nada, não dizemos nada, não defendemos nada e fica tudo para nós. Se não temos ninguém com quem podemos ter conversas, e eu até dizia exercícios de meiótica sobre a chuva, sobre o vento e sobre nada, queridos ouvintes, a nossa mente não se sente nem ativa, nem criativa, nem coisa nenhuma. Nós andamos, pomos lixo para dentro de nós, ainda por cima, quando nós não falamos as preocupações, a nossa mente cria de um pontinho de pó uma montanha intransponível. Cada um pensamento que não tem interesse nenhum, nós alimentamos e passa a ser uma premonição negativa para todo sempre, e por isso nós temos de ter alguns cuidados com essas coisas e realmente ter alguém com quem falar, ter alguém em que não é preciso muita gente, mas ter alguém com o qual nós podemos ser nós mesmos. Porque chegamos a um ponto em que nós não sabemos quem somos ou o que estamos aqui a fazer. Porque andamos tanto a tentar cumprir e entrar em formatos que realmente, queridos ouvintes, não nos leva a coisa nenhuma e aumenta o nosso desgaste. Porque depois há aquela força entre aquilo que eu quero ser, entre aquilo que eu não sou e aquilo que eu estou sempre a demonstrar. Depois aquilo são forças negativas umas contra as outras, não é nada benéfico. Tirando que esse tipo de comportamento reduz a nossa autoestima, reduz o nosso autovalor, reduz o sentido daquilo que nós somos. E eu acho que nós devemos estar muito atentos a isso.
E depois, aprender a controlar as nossas emoções é um grande passo para evitar o desgaste emocional.
Eu acho que quando nós temos algum tempo para perceber porque correu mal uma discussão, o que é que eu disse, aquilo que se diz, ou o que é que eu disse, ou o que é que o outro disse, ou quem disse, toda a gente, não interessa, negativo. Se nós aprendemos a perceber qual foi o clique que despoletou em mim nervosismo, impaciência, vontade de discutir, agressividade, violência por aí fora.
E pode assumir proporções muito graves.
E pode assumir proporções desmesuradas e às vezes chegando até à morte. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que aprender a controlar os nossos gatilhos que têm a ver com a nossa história, têm a ver com a nossa vida e têm a ver com tudo aquilo que vivemos até ao momento, em que fica registado e guardado como... infelizmente, situações não ultrapassadas. Porque, às vezes, nós temos que ultrapassar as situações negativas. Nós temos que aprender a lidar com aquilo que nós somos, sem filtros, sem ideias daquilo que nós somos e aquilo que deveríamos ser, mas só sozinho consigo mesmo. Há um livro fantástico que a nossa querida Paula adora, que é a Inteligência Emocional de Goldman. Por isso, queridos ouvintes, eu não vou sugerir que vocês leiam o livro, mas há excertos, há as partes mais importantes do livro que realmente nos ajudam a ver a vida e a ver estas emoções como algo tão fantástico que nos transformam e que transforma-nos e que até nos identifica como seres humanos, porque para já a IA, a inteligência artificial, ainda não consegue ter as emoções, nem sentimentos, nem por aí fora, e por isso vamos utilizar isto que nós somos, que somos seres humanos com todas as coisas boas e más, e trabalhar a nosso favor. E isto, trabalhar a nosso favor, vai nos dar inteligência emocional, ou saber aquilo que nós somos, saber como podemos utilizar aquilo que nós somos e todas as emoções negativas a nosso favor, e pelo menos para que não sejam contra nós. E eu cada vez mais, é uma sensibilidade minha, de verdade, sou muito sensível ao desagradável que as pessoas são. Ao desagradável que são os comentários, mas isto é um clique meu e aquilo que eu tenho que fazer, eu sei que isto é algo que eu tenho que melhorar, porque aquilo que as pessoas são não é a mim que é dirigido, mas só mostra e evidencia alguma coisa que as pessoas não têm digerido. E isto dá-me aquele distanciamento e observação para não reagir. Porque nós, quando não nos controlamos, nós reagimos e reagimos como primatas. Alguém buzina, chamamos logo um nome. A sério? Deixa as pessoas buzinar? Qual é a sua? A sério? Se alguém lhe chama um nome porque você não fez o pisca para... A pessoa só está, de uma forma agressiva, a mostrar que o seu comportamento pode gerar acidentes.
Mas devem fazer o pisca, porque isso pode gerar um acidente.
Está bem, mas qual é a lição a aprender? Estar mais atento e fazer piscas. Não é insultar o senhor que lhe chamou isto, que lhe chamou aquilo. Deixe lá o senhor, de uma forma agressiva, está-lhe a mostrar que o seu comportamento deve ser mais cuidadoso.
E esse controle de emoções também, de facto, pode nos tornar mais otimistas.
Não, este controle das emoções torna-nos muito mais humanos e muito mais inclusos e que aceitamos as coisas. Não quer dizer que não saibamos dizer não. Nós sabemos, aprendemos a dizer não e aprendemos a dizer sim, de uma forma muito mais autêntica. Percebemos também que não podemos mudar o outro e aquilo que nós podemos fazer é mudar a nós próprios. Por isso, antes que você comece a gesticular e não sei o que mais, você aprenda a lidar com os seus eu sombra, com as suas partes que você não gosta e utilizá-los a seu favor, porque isso é uma coisa que realmente faz a diferença no ser humano. Eu acho que a inteligência emocional, a par da inteligência, pronto, do coeficiente da inteligência, realmente ajuda-nos a sermos seres humanos de valor e a querer deixar um rastro atrás de nós de uma atitude mais correta.
Estamos a caminhar para o final do programa. Maria do Céu, vamos para as últimas dicas e uma delas é nós dispensarmos algum tempo para nós, apesar de dizermos que não temos.
E eu acho que tem a ver com aquela coisa de nós prepararmos o dia seguinte com o dia anterior e isto passa só e apenas dormirmos mais cedo, irmos para a cama mais cedo e levantarmos um bocadinho mais cedo. Temos tempo para tudo. Queridos ouvintes, quando as minhas filhas eram pequenas, eu tinha que lhes dar de comer às 6, às 5 e meia, quando elas acordavam. E o dia era fantástico. Primeiro vemos uma coisa fantástica que eu adoro, que é o amanhecer, que tem uma cor, que tem... É só fantástico. E depois o dia dá para tudo. Por isso... Não é preciso grandes questões, nem grandes alterações, é só ir para a cama mais cedo e só levantar um bocadinho mais cedo e vai ver que vai ter tempo. É muito importante termos um tempo para nós. E o tempo para nós pode ser ouvir uma música e dançar, ouvir um poema e refletir sobre o poema.
Ou meditar, por exemplo, que falávamos há pouco.
Meditar pode ser a lavar a louça, que faz-se uma meditação e ainda por cima fantástica, porque você pode pôr a sua imaginação e a sua visualização, tipo a limpar os seus dramas e a água lá lava tudo e leva tudo. É só uma questão de
nós começar... Ou até arrumar a casa.
E arrumar a casa, fantástico. Quer dizer, eu acho que arrumar a casa e tratar da casa é um ato essencialmente de amor para si e para as pessoas que lá estão. Mas ter um tempo para si é ter um tempo... Imagine, ter um tempo para ir ao cabeleireiro, ter um tempo para dar uma volta, ter um tempo para você... Isto tem a ver com... imensas coisas, se você não vai, arranja um tempo para ir, para se sentir melhor, para se sentir mais bonito. Não quer dizer que o cabelo faça a diferença, mas às vezes os nossos cabelos dão-nos um ar mais interessante e mais bonito para nós mesmos, não é para os outros. E por isso, veja onde é que você está a procrastinar, porque é muito importante, e dê um tempo a si mesmo para reduzir essa procrastinação. E esse tempo para si pode ser de imensas formas. Ler um livro. Há quanto tempo não li aquela página do livro? Há quanto tempo não escreve uma coisa qualquer, uma frase no seu jornal, no seu diário? E há quanto tempo não toma nota, por exemplo, de uma música que ouviu, de um excerto que fez sentido para si? Nós, se nós escrevêssemos isso até de uma forma espontânea, você ia ver, passado algum tempo, que tudo isso tem uma linha condutora, que é você estar melhor e estar menos cansado e estar mais preparado e ser mais ativo e procriador.
E depois faça atividades que ocupem a mente, porque é bom que a mente esteja ocupada.
Eu acho que nós, e isto é uma preocupação, à medida que nós envelhecemos, nós estarmos atentos a doenças degenerativas, tipo Alzheimer, Parkinson, demências e por aí fora. E nós não percebemos que essas doenças podem ser genéticas e até passarem de pais para filhos e que realmente nos ultrapassa, mas nós temos alguma coisa que podemos fazer. E uma das coisas fundamentais é realmente a alimentação e outra das coisas é o cuidado que nós temos com os estados negativos da nossa mente. Outra coisa até é o cortisol também. Não podemos esquecer o cortisol, que é terrível nestas coisas, mas não se esqueça que o desgaste emocional, ter uma boa saúde e ter uma vida com mais alegria e com mais otimismo é algo que está ao seu alcance, com coisas muito simples e muito básicas que estão ao seu alcance e que realmente podem fazer a diferença. É só experimentar e depois verificar se corre bem ou não.
Ficaram aqui algumas dicas para evitar o desgaste emocional nesta edição do Momento de Inspiração. Maria Céu, muito obrigado. Ouvintes também. Voltem connosco dentro de 8 dias. No fecho da edição desta semana, Everglow, música com Yves St. Jones. E nós então regressamos para a semana com outro tema aqui ao Momento de Inspiração. Muito obrigado.
Obrigado.
Oh, they say people come, say people go. This particular diamond was extra special. And though you might be gone, and the world may not know, still I see you celestial. Like a lion you ran, a goddess you rode, like an eagle you circled in perfect purple. So how come things move on? How come cars don't slow when it feels like the end of my world? And I should, but I can't let you go. Friends till we die. the changing of winds and the way waters flow. Life is short as the fall.